A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, este é o Panorama Agrícola de 28 de agosto, segunda-feira de Lua Nova. Na mesa de som está o Eduardo Maier, que envia o seguinte ditado: a pressa é a inimiga da perfeição. Na dica de hoje você confere controle biológico. E na entrevista, pesquisa com goiaba serrana. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Participe aqui do Panorama Agrícola. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br.
Dica do dia.
Para favorecer o controle biológico de pragas e doenças por inimigos naturais, é importante você manter a diversidade vegetal. E isso deve ser feito com o plantio de mais de uma espécie na mesma área da sua propriedade rural.
É hora das notícias.
Recebemos e divulgamos aqui no rádio para você notícias da Cooper Sertão, Cooperativa Regional de Agricultores Familiares e Artesanato de São João do Sul, que está com 4 anos de existência. A sua sede é em São João do Sul, mas a cooperativa possui sócios também em Praia Grande, Passo de Torres, Sombrio, Santa Rosa do Sul, Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Arananguá e Maracajá, extremo sul de Santa Catarina, totalizando 118 sócios. A Cooper Sertão conta hoje com produtores de leite, produtores de hortaliças e frutas e agroindústrias. A cooperativa comercializa, em média, 300 mil litros de leite por dia e viabiliza o acesso dos produtores a políticas públicas e a participação em feiras. Referente ao acesso a políticas públicas, a Cooper Sertão foi beneficiada pelo Programa de Estado Santa Catarina Rural e participa também de feiras, a Expofeira de Araranguá e a Agroponte de Criciúma.
Confira a entrevista de hoje.
Pesquisas com goiaba serrana. Esse é o assunto da entrevista de hoje aqui do Panorama Agrícola com Marlise Ciotta, pesquisadora da Estação Experimental da IPAGRE em São Joaquim.
Sim, temos um trabalho sendo conduzido com a goiaba serrana, ou também conhecida como feijoa. Iniciaram esses trabalhos com um melhoramento há algum tempo atrás, outros colegas que nos antecederam na estação. E hoje nós temos uma equipe um pouco maior envolvida com a pesquisa, tanto na parte de solos, nutrição da feijoa, a parte de fitotecnia, que é poda e condução da planta, e também na parte de fitossanidade. Tanto controle, o conhecimento e o controle das principais doenças, bem como de pragas também que ocorrem com a cultura. Então existe um trabalho amplo de vários pesquisadores envolvidos, além disso também uma parceria com instituições de ensino principalmente, né, como CAV, UDESC, a própria UFSC, né, Campos Curitibanos e Florianópolis.
Bem, Marlise, já é uma realidade a produção comercial de goiaba serrana?
Existe um número pequeno ainda de produtores, mas quem está produzindo ali na região são poucos produtores, mas eles estão comercializando na própria região. E existe uma demanda pelo fruto bastante grande. Quem conhece, né, quem vem de fora e conhece o fruto, procura para comprar, para levar para casa, enfim. E nós também, com esse conhecimento que já estamos gerando a mais, né, de manejo da própria cultura, estamos procurando expandir, né, fazer com que ela se torne conhecida, porque é uma fruta que não necessariamente precisa ser consumida somente in natura, porque ela inclusive tem um pequeno tempo de conservação, ela precisa ser consumida de imediato após a sua colheita, ela tem um período de conservação, mas é pequeno. Então nós estamos incentivando também a realização de sucos, né, geleias, a base da fruta, então, para valorizar o fruto e fazer com que se possa aproveitar mais, né?
Para o ouvinte, Marlise, situar e fazer comparações, a goiaba serrana se come mais a polpa. Qual é a diferença da goiaba serrana para a goiaba que a gente está acostumado lá no litoral?
Exatamente, ela é diferente da goiaba do litoral, né? Muitos que não conhecem chegam consumindo já com a casca. Em outros países, né, onde a fruta, a goiaba serrana ou a feijoa já está expandida, se consome também a casca. Mas por quê? Porque tem cultivares com casca fina, né, e que podem ser consumidas. As nossas aqui ainda, tanto essa nativa, digamos assim, o que é colhida sem o melhoramento, e mesmo as cultivares, elas têm uma das cultivares sem a casca um pouco mais fina, que até pode ser consumida, mas o paladar nosso ainda não está acostumado a isso. Então nós consumimos especialmente a polpa. E isso também, né, as cultivares têm rendimento de polpa um pouco diferenciado. Então, a feijoa ou goiaba serrana, ela é diferente da goiaba do litoral. Um dos aspectos é esse, né? Nós consumimos principalmente a polpa. Embora, apenas complementando o que eu já comentei dos próprios usos da goiaba, a gente já sabe, já tem trabalhos mostrando que a própria casca, o pericarpo do fruto também podem ser aproveitados, né, tanto para consumo, fazendo um tipo de processamento, ou até mesmo para na questão de medicinal, né, também tem usos. Então a planta ela tem diversas formas de utilização.
E a pesquisa da IPAGRE em São Joaquim, Marlise, ela trabalha com novos cultivares de goiaba serrana?
Sim, no trabalho iniciado pelo pesquisador que nos antecedeu, Jean-Pierre, e posteriormente a colega Karine também, nós temos, né, a campo um banco de germoplasma, ou seja, são vários, mais de 300 materiais diferentes, nativos coletados principalmente no Brasil e alguns até fora do Brasil, no Uruguai, onde ela também é nativa. Então, desse banco, a gente continua o trabalho, né, fazendo seleção, né, desses materiais mais potenciais para futuramente lançar como cultivares. Mas hoje, desse trabalho dos colegas que nos antecederam, nós já temos 4 cultivares lançadas, né? Então, para um produtor que deseja iniciar uma área comercial, já tem disponível pelo menos 4 cultivares para escolher um início de plantio, né? E nós continuamos, claro, com esse trabalho para poder lançar materiais diferentes também, né? Que continue com resistência a pragas, doenças, né? Que sejam produtivos, que tenham frutos de qualidade e que agradem o consumidor.
Tem boa densidade econômica a cultura?
Sim, em função dos próprios usos, né, e pela produtividade também que pode ser atingida, né, pela produção por área que nós conseguimos com a fruta, né? Então ela tem uma boa densidade econômica, sim, pode-se dizer que sim.
É uma alternativa para o agricultor?
Exato, e principalmente, né, considerando que a nossa região, principalmente a região da Serra, né, São Joaquim, além de, por ser uma espécie que é nativa dali, mas também por se caracterizar, a nossa região se caracteriza por ser de pequenas propriedades, né, agricultura familiar, né? Então, a goiaba serrana, ela exige também essa certa mão de obra, especialmente na colheita, né? Então, fecha com a visão, né, de agricultura familiar, né? A questão de exigências de mão de obra, né, de emprego das pessoas trabalhando no campo.
Marlise, você falou antes em solo e nutrição da planta. Sistema de plantio direto já se aplica em goiaba serrana ou em alguma outra cultura na sua região?
O que a gente recomenda no caso de para feijoa ou para goiaba serrana é sim o preparo de solo, né? Nós vimos que a planta responde, embora ela seja nativa, que ela é nativa de solos ácidos com pH baixo, ela responde à calagem, ou seja, ela responde à correção do solo. E aí o que nós recomendamos sempre, que serve não só para goiaba serrana, mas mesmo para maçã, para a própria pera, é o uso de plantas de cobertura, manter sempre o solo coberto, né, para evitar perdas e promover sempre uma ciclagem de nutrientes na área. Então, isso sim é altamente recomendado. O uso o aporte, né, de material orgânico é já utilizado, né, em função da disponibilidade de material próximo da região, mas também com esse objetivo, com essa visão de melhorar a qualidade do solo.
Os princípios são os mesmos do plantio direto?
Os ganhos que a gente tem são os mesmos, né, em termos de biologia do solo, melhoras na qualidade em termos de disponibilidade de nutrientes, né, então em termos químicos, e com o tempo também a parte física. Né. É um pouco diferenciado de uma cultura anual, por exemplo, de grãos, onde você remove o solo anualmente, então é muito mais importante ainda se utilizar esse sistema de plantio direto, né? Mas algumas técnicas de manejo, elas servem também na fruticultura, né? O diferencial é que a fruticultura, você tem uma espécie que vai ficar 5, 10, 15, até 20 anos sem remover esse solo. Então, a importância também é diferente de uma cultura anual, mas também é importante fazer a reposição de nutrientes através de, como eu citei antes, né, adubação orgânica ou plantas de cobertura, enfim, né?
Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com a pesquisadora Marlise Ciotta.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.